Dr. José Manuel Silva Rodrigues, Sr. Dr. Luís Val, eu queria dar, em primeiro lugar, as boas-vindas em nome da 6ª Comissão, Comissão de Economia, Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, e queria agradecer por terem aceito o convite para nos prestarem algumas informações no âmbito da atividade da empresa que dirigem. Quem é que nós somos? Nós somos um grupo de trabalho, no âmbito desta Comissão, constituído por mim, Ventura Leite, pelo Partido Socialista, uma deputada do Partido Socialista, Rita Miguel, que está ligeiramente atrasada, pelos deputados Agostinho Lopes, do PCP, deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, e o deputado Mendes Bote, do PSD. Por razões, com certeza, da sua atividade, a intensa atividade parlamentar, eventualmente não está presente. Muito bem, e então o mandato deste grupo de trabalho é apresentar tão cedo quanto possível, isto é, já devia ter feito, mas as audições que temos pedido não permitiram até agora ouvir as entidades mais importantes que nós gostaríamos de ouvir, para apresentar à Comissão uma informação sintética sobre o setor automóvel, mas agregando à situação do setor automóvel as questões relacionadas com transportes públicos e também a questão de energia. Neste âmbito, temos estado a ouvir empresas que asseguram a mobilidade aqui na área metropolitana de Lisboa e, portanto, esta chegou agora a vez de ouvir a Carris. Nós gostávamos de ter uma ideia sintética da empresa, do que faz, mas também do volume de atividade, tentando perceber como é que na empresa que o senhor dirige, a questão da oferta de mais transporte público, no sentido de diminuir no futuro a dependência do automóvel, como é que isso é encarado hoje e qual é a ligação dessa perspectiva que a empresa tem com o Plano Nacional para a Eficiência Energética. Genericamente era aqui que nós gostávamos de situar esta nossa reunião, tentando perceber também quais são as potencialidades da Carris vir aumentar a oferta de transporte público, nesta linha, portanto, de vir a contribuir para a diminuição significativa no futuro da utilização de transporte individual. Estas reuniões têm um esquema muito simples. A palavra é dada inicialmente aos senhores para uma apresentação inicial, depois os deputados colocam questões e é devolvida a palavra e queríamos ver se esta reunião não iria além das 11h30. Muito obrigado, mais uma vez, bem-vindos.
Senhor deputado, muito obrigado também por esta oportunidade que me dá de referir aqui algumas questões que, do ponto de vista da Carris, são muito importantes. O PowerPoint que eu trouxe e que aqui fica, digamos, é muito mais extenso. Optei por, apesar de tudo, incorporar aqui um conjunto de slides. Não vou apresentar, como é óbvio, isso tornaria muito extensa a minha intervenção, mas penso que são interessantes para que a Comissão, e neste caso particular o Grupo de Trabalho, possam conhecer melhor a empresa nos seus 136 anos, quase 137, como sabem, ao serviço da mobilidade em Lisboa. Não é por acaso que me pareceu adequado que neste documento, digamos, o claim fosse melhor mobilidade, melhor cidade. Porque é exatamente disso que se trata, e penso que o Sr. Deputado pôs a questão com muita pertinência, quando chamou a atenção para esta consciência que é crescente, mas que não tem encontrado resposta adequada, de vários interventores, de vários agentes com responsabilidades no setor, que é a consciência de que as cidades, hoje em dia, e a nossa também, naturalmente, não podem viver tão dependentes do automóvel. Não se trata, obviamente, de reconfigurar as cidades e a sua mobilidade para que elas deixem de ter automóveis, Mas do que se trata, e penso que há alguma urgência neste desafio e na capacidade que todos temos para enfrentar, para, enfim, para sermos capazes de responder exatamente ao que representa este desafio, do que se trata é de, efetivamente, criarmos todas as condições para que as cidades modernas, e sobretudo Lisboa, possa ser uma cidade com menos automóveis, e, portanto, uma cidade em que a estrutura central da sua mobilidade, com todos os problemas que a mobilidade urbana sempre suscita e suscitará, a estrutura central da sua mobilidade seja, de facto, o transporte coletivo, o transporte público. Um transporte público que necessariamente terá que ter qualidade, terá que oferecer segurança, terá que oferecer um desempenho ambiental adequado, terá que, obviamente, responder de uma forma geral àquilo que são as necessidades de mobilidade da generalidade dos cidadãos, não apenas daqueles que vivem ou trabalham em Lisboa, mas também daqueles que utilizam a cidade, porque a visitam por razões as mais diversas, cultura, desporto, lazer, o que seja. E, portanto, do que se trata, de facto, é de uma verdadeira mudança de paradigma no que diz respeito à mobilidade urbana e como, em todas as situações em que é necessário, efetivamente, concretizar uma mudança muito profunda, é óbvio que há resistências normais, naturais, pessoais até, que, efetivamente, tornam mais difícil, mas não impossível, esta mudança. E, se me permite, muito rapidamente, só uma fotografia daquilo que é hoje a realidade da Carris, com a consciência que temos de que somos o operador público, o operador de transporte público mais importante da área metropolitana de Lisboa e também da cidade. Somos ainda hoje o operador que transporta mais clientes na cidade de Lisboa e, portanto, somos absolutamente críticos para o novo paradigma de mobilidade urbana. Eu não irei, como disse, desenvolver muito aquilo, enfim, tudo aquilo que vos deixo aqui. Naturalmente que apresentarei alguns aspectos que me parecem pertinentes para ponderar na relevância das questões da mobilidade urbana e na necessidade de se encontrarem problemas para o congestionamento, para a poluição e para a sinistralidade com que hoje todas as cidades e também Lisboa está confrontada e que são, obviamente, insustentáveis. Naturalmente que, efetivamente, há, dados objetivos que mostram, à escala europeia, estes dados, enfim, vêm no chamado Livro Verde para uma Mobilidade Urbana Sustentável, em que, efetivamente, são suscitadas as questões mais pertinentes no que diz respeito à mobilidade nas cidades europeias, é o caminho que cada uma dessas cidades está a fazer. Obviamente que, no caso particular da área metropolitana de Lisboa, há uma caracterização daquilo que é a nossa realidade em termos populacionais, em termos de emprego, e naturalmente associado dentro da área metropolitana à cidade, que obviamente é, pela sua relevância de cidade capital, um espaço particularmente relevante no que diz respeito, efetivamente, à geração de riqueza, não apenas na área metropolitana de Lisboa, mas de uma forma geral, pela forma como o país, enfim, pela realidade do ordenamento do território do país à escala nacional e, portanto, obviamente, os problemas de mobilidade que são suscitados numa área metropolitana com uma dimensão de quase 3 milhões de habitantes, obviamente, são problemas que, efetivamente, têm complexidade e exigem respostas adequadas. Obviamente, como eu disse, estes slides permitem conhecer melhor a realidade da área metropolitana e, enfim, a sua comparação. Como é que hoje, na área metropolitana, a procura de transporte é resolvida? Há um conjunto muito alargado de operadores, uns cujo acionista é o Estado, outros que são de acionista privado, mas que, no conjunto, formam, obviamente, o sistema de transportes que atua na área metropolitana de Lisboa e que procura dar resposta, de facto, às necessidades da mobilidade urbana. Aquilo que são hoje, como nós bem sabemos, os principais corredores de acesso à cidade, e aqui existem problemas muito concretos de congestionamento diário, porque obviamente nós estamos confrontados com uma situação que é uma situação que caracteriza a realidade económica e social portuguesa e complexa. Estes setores são os diferentes setores, como viram atrás, que efetivamente caracterizam a área metropolitana de Lisboa, em que o setor 7 é a própria cidade. E nós aquilo que assistimos é a um fenómeno que conhecemos bem e que é um fenómeno, obviamente, muito marcado em Portugal, sobretudo depois da adesão à então Comunidade Económica Europeia, depois de 86, que é um crescimento muito intenso e muito acelerado, permanente, dos índices de motorização. Não é por acaso que Portugal, como sabem, está no topo, é o terceiro ou quarto país com o mais alto índice de motorização, era, enfim, tem tendência a subir, quando obviamente isso não está acompanhado também por uma posição idêntica em PIB per capita. Portanto, há aqui de facto um desfazimento que mostra que nós temos, digamos, uma utilização excessiva do automóvel, com tudo o que isso significa. E, portanto, a cidade é diariamente invadida por, enfim, mais de 400 mil automóveis, que, naturalmente, no seu atravessamento, uns porque se dirigem para a cidade, outros porque a atravessam, obviamente criam problemas concretos de congestionamento e de poluição, sobretudo para além, obviamente, de questões de sinistralidade. Na cidade, os dois operadores públicos que operam na cidade, a Carris e o Metropolitano, asseguram, enfim, anualmente cerca de mais de 400 milhões, 416 milhões de passageiros, em que obviamente a Carris é o operador que assegura o maior número, e portanto nós temos consciência disso, e é por isso, como aqui efetivamente está dito neste conjunto de slides que vem a seguir, aquilo que tem sido o processo de transformação da Carris, designadamente nos últimos 6 anos, no sentido de se reconfigurar de forma a poder responder de forma mais ativa e de forma mais adequada àquilo que são as necessidades de mobilidade da cidade. E querendo efetivamente, e esse é o desafio que temos procurado dar resposta, querendo ser mais do que uma mera empresa de transporte público, querendo obviamente ser um agente ativo, dinamizador do novo paradigma para a mobilidade urbana na cidade, como disse, assente no transporte público. E desse ponto de vista, nós temos efetivamente desenvolvido um amplo conjunto de ações, num processo de reestruturação e de modernização que iniciámos em 2003, que naturalmente, como imaginarão e compreenderão, ao fim de 6 anos sofreu já ajustamentos, como é normal e expectável, e que hoje está, de uma forma muito clara, consagrado num contrato de gestão que foi assinado entre a empresa e o acionista Estado, para o mandato que efetivamente cobriu, e que tenho a satisfação de poder dizer que a empresa cumpriu e ultrapassou, inclusive, naquilo que são, os objetivos que foram estabelecidos nesse contrato de gestão. Objetivos, obviamente, que cobrem um extenso rol de indicadores, designadamente a evolução daquilo que é a cidade da Carris, a forma como a Carris tem crescido, feito crescer a sua atividade, a evolução dos seus custos, naturalmente a sua taxa de cobertura, ou seja, a redução do seu desequilíbrio operacional. Como sabem também, todas as empresas de transporte coletivo urbano efetivamente enfrentam um desequilíbrio operacional, os seus proveitos operacionais, porque as tarifas são fixadas por via administrativa, não chegam para cobrir os custos. Naturalmente que essas empresas são sempre objeto de subsidiação em todas as cidades por esse mundo fora, mas enfim, há compromissos que a empresa tem cumprido de ganhar eficiência e de, consequentemente, de ano após ano poder oferecer, poder, digamos, chegar ao final do exercício com uma situação de menor desequilíbrio do Estado e, portanto, criando menor endividamento e menor dependência dos contribuintes. Há objetivos muito claros sobre qualidade de oferta, 10 objetivos concretos sobre qualidade de oferta, e esses objetivos, obviamente, foram, como eu disse, na generalidade cumpridos. A Carris, com a sua rede de autocarros, com a sua rede de elétricos, a Carris opera também, como sabem, os 3 ascensores, o Lavra, a Glória e a Dica, bem como o elevador de Santa Justa, que são classificados como monumentos nacionais. A Carris, com os seus 2.766 colaboradores que tem, dos quais, enfim, cerca de 2.500 trabalham na empresa, 250 aproximadamente trabalham em empresas que não são a Carris, mas são empresas do grupo aqui a Carris, obviamente, que a Carris é acionista. A Carris, obviamente, garantiu, digamos, o transporte a 234 milhões de pessoas no ano que passou, tendo efetivamente percorrido 41 milhões de quilómetros. Este é um dos indicadores de oferta, como sabem, há vários indicadores de oferta, mas este é um dos que usamos, e, obviamente, em lugares de quilómetros, em termos de capacidade, efetivamente, estamos a falar de 3.717 milhões de lugares de quilómetros. 745 autocarros em 89 carreiras, 57 elétricos em 5 carreiras, e depois, como vos disse, os três ascensores e o elevador, sendo que não estão aqui considerados os nossos veículos que operam numa atividade que também é explorada pela Carris, através da participada Carris Tour, que é a atividade turística, e, portanto, a atividade dos City Tours, entre outras atividades com caráter turístico na cidade. Este nosso processo, enfim, que temos vindo a desenvolver, tinha este conjunto de preocupações. Sermos capazes de inovar e de desenvolver a empresa por forma a garantir a sua modernização, sermos capazes de desenvolver as ações necessárias para assegurar a minimização dos impactos ambientais e energéticos que decorrem da atividade da empresa, sermos capazes de assegurar uma oferta, quer em termos de diversificação, quer em termos de qualidade, que claramente corresponda às necessidades da mobilidade e dos, enfim, do mercado da mobilidade, e, por último, não menos importante, que tudo isso, enfim, fosse feito e continua a ser feito com a preocupação de ganharmos eficiência, portanto, optimizando recursos, reduzindo custos, na linha daquilo que já referi. E é esse o caminho que temos, de facto, percorrido. Assumimos compromissos que hoje são públicos e claros com a qualidade, com a melhoria contínua da qualidade do transporte. A Carris é uma empresa certificada pela ISO 9001-2000, foi no início de 2006 que obteve este fator distintivo, foi aliás a primeira empresa de transportes públicos a ter a certificação global do seu sistema de gestão de qualidade. É um compromisso, como perceberão, público com a qualidade, e que todos os anos, como também sabem, é auditado para verificar se a empresa continua a assegurar tudo aquilo que foram os seus compromissos em termos da qualidade do seu modelo de organização e funcionamento. Mas quisemos fazer mais. E esse fazer mais significa que entendemos que, porque o nosso produto são carreiras, um conjunto muito extenso de carreiras, cerca de uma centena, como atrás verificaram, de elétricos, de autocarros, ascensores, de elevador, que íamos também, num processo inovador em Portugal, fazer a certificação carreira a carreira. E, naturalmente, como se costuma dizer, Roma e Pandia não se fizeram num dia, não era possível certificar 100 carreiras de uma vez só, e, portanto, definimos um processo gradual, consistente, continuado, de certificação, carreira a carreira, de toda a rede. Também aqui, obviamente, fomos, como eu disse, inovadores, iniciámos este processo em 2006, e hoje temos, efetivamente, 40 carreiras certificadas. Isto é, quase metade da nossa rede é constituída por carreiras certificadas, também elas auditadas todos os anos, para verificar se os seus quesitos, que são muito extensos, como imaginam, cumprimento do horário, informação aos clientes, estado dos veículos, apresentação e capacidade dos motoristas, enfim, é um extenso rol de items que é verificado, que é auditado, e nós, este ano de 2008, preparámos mais 12 carreiras que vamos agora apresentar no próximo mês ao processo de certificação para certo, que significa que no final do primeiro trimestre deste ano teremos 52 carreiras certificadas, mais metade da rede, e é num processo, como eu disse, gradual. Este ano estão também estabelecidas já, identificadas já, quais serão as 12 carreiras sobre as quais vamos trabalhar em 2009, para que no início de 2010 possamos apresentar essas carreiras à certificação. Claro está que certificar carreiras é também, como eu disse, um compromisso público visível com a qualidade e, portanto, significa que estamos a assumir com o mercado, com todos os nossos clientes, com aqueles que hoje são, mas também com aqueles que queremos conquistar, queremos que se tornem clientes do transporte público, estamos a assumir, efetivamente, um compromisso formal com a apresentação de um produto, neste caso é o produto carreira, é o produto de transporte que é oferecido à cidade, de um produto que tem, efetivamente, estándares de qualidade devidamente auditados. Compromissos também assumidos no plano internacional pela Carris, quer no que diz respeito à segurança rodoviária. A Carris é, no domínio da segurança rodoviária, uma das empresas, ao nível das empresas de transporte urbano rodoviário, com uma das mais baixas taxas de sinistralidade. Não obstante, entendemos que era importante para nós, mas também, obviamente, na relação com os nossos stakeholders, que fosse visível este compromisso com a segurança rodoviária, e por isso subscrevemos a Carta Europeia de Segurança Rodoviária. E depois, obviamente, o Sr. Deputado já, de alguma maneira, aflorou essa questão, quando falou em questões energéticas, em questões ambientais, mas não só questões energéticas e ambientais, também questões de natureza social e económica, no âmbito daquilo que são hoje os compromissos de qualquer empresa moderna com a sustentabilidade, isto é, a consciência de que temos todos o desafio, como, enfim, enquanto empresas e os seus responsáveis, de fazer as empresas crescer, desenvolver-se, prosperar, para que naturalmente as comunidades onde estamos inseridos possam disso beneficiar, mas que esse crescimento, esse desenvolvimento, para serem efetivamente consistentes, têm de ser sustentáveis. E por isso nós temos um compromisso no domínio da sustentabilidade, nos seus três pilares, o económico, o ambiental e o social, também auditado, que assinámos no plano internacional, como vêem, com a União Internacional do Transporte Público, é uma organização que engloba cerca de 3 mil membros em 2 mil países, portanto é uma organização à escala mundial, e que fomos auditados para podermos assinar esta carta de compromisso. Produzimos anualmente relatórios de sustentabilidade, para além do habitual relatório e as contas de cada um dos exercícios. No âmbito destes três pilares, há um conjunto de ações que foram sendo concretizadas e que permitiram que nós fôssemos reconhecidos, também penso que vai ao encontro da questão que foi suscitada, como uma empresa que efetivamente assume de uma forma responsável compromissos e desencadeia práticas e mecanismos no âmbito de dar um contributo para a redução das emissões de CO2 e, portanto, desse ponto de vista, para, enfim, dar um contributo no sentido de combater as alterações climáticas que hoje preocupam todos os países em todo o mundo. E, portanto, nós somos, aliás, a única empresa de transportes que está no chamado top 10, isto é, no índice que anualmente a rede Euronatura, chamado índice ACGE, que mede isto mesmo, o contributo de cada empresa para diminuir as suas emissões de CO2, nós somos a única empresa de transportes que faz parte do top 10, isto é, está no grupo das 10 empresas que mais trabalharam neste sentido. Também no âmbito de uma iniciativa que é anual, que avalia o estado da sustentabilidade em Portugal, que avalia um conjunto extenso de empresas, a GRI está muito acima da média nacional, tem 89 pontos, quando a média nacional é de 64 pontos e faz já parte do grupo dos chamados best practices, que se atinge a partir dos 75 pontos, um total de 100. Naturalmente que neste compromisso de sustentabilidade, a transparência, as normas de conduta interna, os valores da empresa e de todos os seus colaboradores estão consagrados no código de ética e de conduta que todos os colaboradores da empresa e das suas participadas conhecem. O nosso processo de manutenção sofreu uma profunda reconfiguração e hoje está totalmente externalizado. 2/3 é realizado por uma empresa do universo da Carris, 1/3 por um operador do mercado, para que aqui possa também haver algum benchmarking entre a nossa eficiência, o nosso desempenho e aquilo que é o mercado. Efetivamente, esta aposta de qualidade de que eu falei tem tido reflexo e, portanto, na avaliação anual do índice de satisfação do cliente, como podem ver, ano após ano, de forma consistente, a Carris vai tendo melhores resultados, dando um sinal para nós importante que a qualidade oferecida é, efetivamente, também qualidade percebida. E, obviamente, não podia deixar de terminar esta parte com esta nota. Naturalmente que temos feito um esforço que pensamos que é absolutamente fundamental numa empresa que pertence ao Estado e que depende por essa via também dos contribuintes, para ganharmos eficiência. E, portanto, sermos capazes de, com menos recursos, produzir um serviço de melhor qualidade. E isso, obviamente, está refletido nos resultados da empresa, como veem, nos últimos 3 anos, 2008 está fechado, as nossas contas de 2008 estão praticamente fechadas, como verificam, de facto há uma evolução bastante positiva nos resultados da empresa. Naturalmente isto significa que os três grandes desafios que a Carris se impôs a si própria quando iniciou este processo em 2003, ser mais eficiente, para oferecer melhor qualidade de serviço, para ganhar mais clientes para o transporte público e, desse ponto de vista, ajudar a que a cidade fosse menos dependente do automóvel, têm sido todos eles cumpridos devido, naturalmente, ao nosso trabalho e um conjunto de outros fatores que, efetivamente, têm também ajudado ao cumprimento desta realidade. No domínio ambiental, a empresa também é hoje uma empresa certificada. O ano passado, no início do ano passado, a empresa foi certificada pela ISO 14001-2004. Isto significa também que está um compromisso público que a empresa tornou visível com as boas práticas no domínio da sua organização e do seu funcionamento para garantir, efetivamente, o menor impacto ambiental resultante da sua atividade. Claro que há fatores importantes a contribuir para isto. Este é que está. Não era possível melhorar a qualidade da frota, do serviço, se não se fizesse uma grande aposta na renovação da frota. Em 2003, como veem, Os nossos 800 autocarros tinham uma idade média de 16 anos e meio. Isso significa que por muita manutenção que fizéssemos e fazíamos, por muito que quiséssemos, enfim, garantir que segurança, fiabilidade na frota, obviamente, que uma frota com uma idade média de 16 anos e meio significa que havia muitos autocarros com 30 anos de idade. E, portanto, não há conforto que resista a isto. Não há qualidade de transporte que, efetivamente, seja compaginável com frotas destes tipos. E, portanto, o acionista entendeu e apoiou a empresa neste enormíssimo e importantíssimo processo de renovação da frota. São 508 novos autocarros, como vêem, que foram adquiridos pela empresa entre 2004 e 2009. Há 60 autocarros que já foram adquiridos em concurso público internacional e que neste momento, obviamente, estão a ser carroçados para serem entregues à empresa no final do primeiro semestre deste ano. Mas, portanto, como vêem, uma grande aposta na renovação da frota, com tudo o que isso significa. Tem aqui os senhores deputados, enfim, um dos aspectos mais relevantes antes desta renovação, que é o desempenho ambiental da frota da Cadiz. E, portanto, como vêem, reduções de entre 79% de partículas e 5% no CO2, obviamente, que são o resultado, como vêem, de uma grande alteração naquilo que é o desempenho ambiental, tornando, obviamente, esse desempenho mais amigável, mais favorável para a cidade e, desse ponto de vista, também fazendo aquilo que nos cumpre fazer como operador de transporte coletivo na cidade, que é dar um contributo para que a cidade seja uma cidade mais limpa, mais verde, menos poluída e menos agressiva para os seus cidadãos. No plano social, obviamente que nós, efetivamente, fizemos ao longo, durante vários anos, fizemos uma reconfiguração do nosso processo que nos permitiu reduzir na globalidade o número de colaboradores da Carris, mas é importante dizer que fizemos ao mesmo tempo que admitimos novas pessoas e que, efetivamente, nos últimos anos, de facto, nós, digamos, admitimos um número muito grande de pessoas. Concretamente, o ano passado, cerca de quase 250, este ano temos previsto admitir, temos seguramente uma das poucas empresas na área metropolitana de Lisboa que vai admitir, e no país até, que tem previsto admitir, efetivamente, novos colaboradores. Nós temos este ano previsto admitir 120 novos colaboradores para substituir outros que saiam designadamente por atingirem por razões de saúde, que não podem continuar a conduzir, ou por razões de idade. Obviamente que adotámos mecanismos de estimulação do desempenho das pessoas, com a criação de prémios que premiem e que distingam, obviamente, os diferentes aspectos. Nós, efetivamente, fazemos parte, se dá-nos satisfação também, do grupo das chamadas melhores empresas para se trabalhar em Portugal, pelo terceiro ano consecutivo, numa edição que anualmente a Exame publica, como saberão, sobre as melhores empresas para se trabalhar em Portugal, um ranking que faz a partir de uma avaliação que faz, de um áudio que desenvolve, e que é isso pelo terceiro ano. Faz parte deste grupo, o que nos dá naturalmente uma grande satisfação. Se diria que era quase imaginável alguns anos atrás que isso fosse possível. E, portanto, todo aqui um conjunto de aspectos que depois, se quiserem, poderão ver com algum detalhe, que mostram que nós estamos focados também nas boas práticas no domínio social. Esta questão que me parece importante, que é o reconhecimento à Carris por parte da Comissão Europeia de Parceiro Green Building. Ou seja, por aquilo que é também a nossa preocupação de boas práticas no domínio ambiental e energético nas nossas instalações físicas, a Comissão Europeia atribuiu-nos o ano passado esta distinção. Parceiro Green Building. E, portanto, enfim, eu diria, enfim, estão aqui mais um conjunto de atividades, que penso que globalmente estamos bem atentos e bem conscientes de que se espera da Carris um contributo relevante para que a mobilidade em Lisboa possa ser feita com mais transporte público e com menos transporte individual. E queria por aqui, enfim, embora tenha a lista das questões que os senhores deputados gostariam, obviamente, de ver esclarecidas e que não sei se quer que eu passe, efetivamente, já a esclarecer essas questões.
Eu agradeço a intervenção e eu vou passar aqui a colocação de algumas questões e hoje vou contrariar a regra, vou começar por mim próprio. E queria dizer o seguinte, agradeço a informação que nos trouxe. Eu ia sintetizar as questões que eu ainda gostaria de ouvir da sua parte algum esclarecimento, são as seguintes. Eu gostava de perceber como é que se operacionaliza a articulação entre o vosso planeamento enquanto empresa que assegura a mobilidade de cidadãos com todas as outras empresas que intervêm, CP, Metro, Transtejo, Fertagos, ou seja, como é que isso se faz, em que lugar é que se faz essa articulação e que orientações tem
do Governo relativamente a grandes objetivos estratégicos em termos de redução ou aumento da oferta para fazer face a uma redução de utilização de viatura individual. Gostava, portanto, de saber se qual é a previsão de desafios que vos tenham sido colocados neste domínio. Finalmente, gostava que me dissesse também se a empresa tem algum estudo de satisfação ou índice de satisfação dos clientes, ou algum estudo que indique da predisposição dos cidadãos relativamente à adoção, ou às razões por que adota o transporte público, no sentido de se perceber qual é, de facto, quais são os constrangimentos ou as reservas que existam hoje relativamente a esta matéria. Eu tenho ideia de que há estudos, sei que há estudos que em diversos países produzem conclusões surpreendentes acerca da disponibilidade dos cidadãos de utilizar transportes públicos e que muitas vezes se desvaloriza, porque realmente não há preocupação de ir ao encontro do potencial cliente ou dos clientes que utilizam e saber do seu grau de satisfação. Nós temos aqui há tempos uma empresa que nos disse que 93% dos seus clientes utiliza a empresa porque sim, ou seja, porque gosta, porque tem um transporte sem stress, é confortável, é rápido e não é mais caro. Portanto, eu gostava de saber se tem também, digamos, uma percepção do grau de satisfação e também o que é que se pode esperar em termos do futuro, do aumento da oferta da vossa parte. E depois passava a palavra aos seus deputados que entretanto chegaram, deputado Hélder Amaral, CDS, Rita Miguel, do PS, Bruno Dias, do PCP. Portanto, posso começar aqui pela minha direita, não é nenhuma especial diferença, mas é uma metodologia como outra qualquer.
Se for uma diferença para criar hábitos, não me importa nada. De qualquer das maneiras, eu peço desculpa porque cheguei tarde. Portanto, obviamente, as minhas questões não... Aliás, não tenho nenhuma questão em particular. Estive a ouvir um outro grupo de cidadãos com mais problemas que a Carris, pelo menos porque me foi dado a observar. Eu tive o cuidado de ver, por acaso, na revista Exames, estive a ver alguns dos índices de satisfação que é dos funcionários, e de facto é de louvar, e julgo que o problema da Carris não é propriamente a ação da empresa, nem a forma como a empresa está no mercado, ela é razoável. O problema aqui põe-se num problema que ultrapassa a Carris, é como é que nós vamos conseguir criar novos hábitos de utilização de transporte público e como é que o país não perde este hábito de tentar levar o veículo particular até à porta do escritório. É evidente, nós queremos esse hábito e é muito difícil, e há várias empresas que têm feito um esforço no sentido de aumentar a participação e aumentar a utilização de transportes públicos. Aqui a única questão que eu acho que é razoável, porque a empresa pelo menos fez um bom esforço no sentido de renovar a sua frota e tornar, obviamente, ambientalmente mais responsável, isso está praticamente conseguido. Tem um esforço para renovar o seu capital humano, isso é fundamental. Eu julgo que a qualidade do serviço da própria Carris é decisiva na utilização de mais ou menos transportes públicos, mas o que é decisivo é nós criarmos em Portugal uma rede, uma oferta de transportes públicos que não pode estar fechadas em compartimentos. Eu julgo que ela neste momento ainda está. A área metropolitana de Lisboa tem que ser vista como um todo. A mobilidade na área metropolitana de Lisboa tem que ser vista como um todo. É preciso que os vários operadores possam concertar entre si e possam ter uma oferta integrada. E a minha pergunta é qual é o ponto da situação, se esse trabalho está a ser feito, porque nós não podemos olhar para a Carris como algo separado de toda uma oferta de transportes públicos. E, portanto, a oferta integrada é decisiva para uma maior utilização. E é preciso resolver problemas que estão antes dos transportes públicos, que é como é que nós conseguimos, e se a Carris tem nessa medida também algum estudo, alguma intenção, de se criar não só serviços, como acontece em muitos, ontem falava aqui o deputado coordenador, que dizia que há uma ideia que nós, como o partido, já sugeriu na altura, tive as maiores dúvidas, hoje estou mais sensível a essa matéria, que é criar nas estações terminais um conjunto de serviços. Na altura falava-se numa creche, eu achei que era um bocado inusitado ter creches E depois achei que não era uma boa ideia, mas muita gente tem dito que é uma ideia errada, acho que isso pode funcionar. E um conjunto de serviços como parques de estacionamento de Soazores, ou seja, eu tive cuidado de estar a ver aquele de Coimbra, foi a primeira cidade que fez um parque, com muito poucos resultados, diga-se. Teve um parque em que as pessoas deixavam o seu carro, tinha que ser um parque seguro, com barato, sei que o metro do Porto faz exatamente a mesma coisa, mas não tem uma utilização expectável, ou seja, a utilização é muito reduzida. E eu pergunto se, ao mesmo tempo que se dá esses parques de suasão, também se oferecer um conjunto de serviços, pequenas unidades comerciais, não queria utilizar o termo centro comercial, estive a ouvir de manhã os senhores das marcas que se queixam que estão a desaparecer, e, portanto, mais uma machadada na minha dúvida sobre a utilização excessiva dos centros comerciais, mas é um conjunto de serviços que nas pontas da ida para o trabalho e do regresso a casa as pessoas possam sentir que é uma oferta global, porventura com a utilização também de todos os operadores. Não voa tão longe, é um bilhete, é um modelo também já estudado, único praticamente para todos os operadores, e que serve, que se compra uma vez só e que serve para toda a gente. E, portanto, é no fundo, e qual é a estratégia de publicidade e também de captação de novos clientes e de novos utilizadores, porque acho que aqui o que é preciso é divulgar mais isto. Eu hoje confesso que fiquei surpreendido com algumas das matérias da Carris, e não sou propriamente uma pessoa distraída, embora não seja um utilizador, não é a minha área de residência, mas eu julgo que hoje a Carris tem um serviço muito diferente, muito melhor, que tinha há uns anos atrás, tem uma imagem, a empresa hoje tem uma imagem muito positiva, e isso devia chegar ao grande público. Portanto, também tem que haver aqui uma estratégia de divulgação do próprio transporte público, e acho que isso não é feito. Quer o metro não faz, quer o carris não faz, depois transferes não faz, o que é preciso dizer ao grande público, que hoje viajar neste tipo de autocarros, com uma frota renovada, com pessoal, presta um serviço de qualidade, é uma mais-valia ao stress, aos problemas do trânsito. Porque esta questão, só de falarmos em termos de ações de amigos do ambiente, tem um efeito, mas não é decisivo. Eu não acho que seja decisivo para alguém deixar o carro. Toda a gente acha que o seu carro consome menos, polui menos, o do vizinho é que consome mais e polui mais. E, portanto, e a crise pode ser este fator importante, porque inclusive eu vi há dias alguém que me sugeria que é preciso incentivar mais a partilha do transporte, ou seja, fazer publicidade para que as pessoas possam partilhar o transporte. E eu disse, mas por que não utilizar o transporte público? Não é mais fácil utilizar o transporte público, eventualmente ver se os horários são compatíveis, se é preciso reforçar. Todas essas questões ficaram por discutir e toda a gente fez um pouco a ideia de que é preciso, ok, é um passo no meio, ou seja, deixa de utilizar o teu carro, passa a partilhar com o vizinho o carro. O problema é que os dois podem utilizar o transporte público. E, portanto, e fazer uma viagem acompanhada até permite uma sensação de viver em comunidade muito maior. E, portanto, eu julgo que a Carris é uma empresa que tem obviamente, de ponta e pode ter aqui um papel decisivo. Não sei se esse trabalho sequer está a ser feito, mas eu julgo que o que é fundamental aqui é nós olharmos para os transportes públicos como um todo e tudo que é investimento no transporte tem que ser pensado na lógica do país inteiro e dar uma oferta global de transportes. Eu nem sempre vejo que isso acontece, inclusivamente nas nossas ofertas e nossos investimentos públicos. Às vezes parece que falamos todos em compartimentos estanques quando ele não tem que ser estanque. O aeroporto, com os táxis, com o carris, tudo isso faz parte do modelo de oferta de transportes que é decisiva para que as pessoas, de uma vez por todas, utilizem apenas e só o transporte individual, naquilo que é estritamente necessário, naquilo onde o transporte público não tem oferta e não tem capacidade. Termino, porque eu acho que a qualidade do serviço, dos meios e do equipamento já está assegurada. Portanto, ela é hoje bastante diferente do que era no passado. Obrigado.
Senhora deputada Rita Miguel.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, peço uma desculpa pelo atraso. Não sei se agora vou fazer também alguma pergunta que já tenham dado a resposta e peço desculpa. Bem, eu queria saber relativamente às linhas, carreiras, horários, se as pessoas estão satisfeitas, se vocês próprios enquanto empresa estão satisfeitos ou entendem que poderia haver algum acréscimo de linhas, de horários para poder satisfazer de alguma forma mais as pessoas. Em relação ao estudo de satisfação, eu também ia perguntar, o deputado Ventura Leite já perguntou, se existe algum estudo de satisfação das pessoas que utilizam os vossos serviços. Provavelmente terão dito também se há algum aumento, se têm sentido algum aumento da procura das, eu peço desculpa, cálculo que o tenham feito, mas gostava de saber. Relativamente aos bilhetes, gostava de saber qual é, se têm alguma ligação, se os bilhetes podem ser utilizados noutro tipo de transporte que não só da Carris, quer dizer, se conseguem conciliar os bilhetes com outras empresas. Registo com agrado as preocupações que têm com a eficiência energética e com o meio ambiente. E queria saber também se têm, qual é a forma de sensibilização, como é que chamam as pessoas a utilizar o transporte público? Porque é assim, fazem a renovação da frota, tentam prestar melhores serviços, mas quer dizer, como é que... Porque eu enquanto cidadã que estou... Eu não utilizo, por norma, não utilizo transportes públicos em Lisboa. Mas não tenho conhecimento, quer dizer, eu não sei que a Carris tem uma frota nova, que tem uma boa prestação de serviços, que é simpático andar na Carris, quer dizer... De que forma é que mostram isto e de que forma é que sensibilizam as pessoas para a utilização do transporte público? E é só. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral de Carris. Eu sou do grupo parlamentar do PCP, não faço parte deste grupo de trabalho. Quando fiquei a saber que esta reunião estava a ter lugar, procurei, de facto, aderir a esta reunião e participar. Há aqui uma discussão e uma reflexão muitíssimo importante e para quem procura acompanhar e participar nestas questões da mobilidade e dos transportes, estamos, de facto, perante uma reunião importante e, por isso, até com a impossibilidade do meu camarada Agostinho Lopes, que faz parte desta comissão, tenho, de facto, todo o interesse e todo o gosto em participar nesta discussão que é importantíssima, não apenas para a cidade e para a região de Lisboa, como para o país, tendo em conta as questões da mobilidade, da eficiência energética e a mobilidade de uma forma integrada. Eu sou utente da Carris e sou utente dos transportes públicos. A questão do tarifário é aqui uma questão central. Eu utilizo o passe L123, venho lá da margem sul. Eu sou uma das pessoas, pelos vistos poucas, segundo o Sr. Presidente, que não utilizam o comboio da ponte, se calhar não somos assim tão poucos, exatamente pela questão do passe social. E isso significa uma visão, uma determinada visão, que resulta em mais ou menos utilizadores do transporte público quando a política tarifária é resultante de determinadas opções e de determinadas estratégias. Eu começo exatamente por este problema da política tarifária. Nós, há vários anos, há muito tempo que temos vindo a chamar a atenção, não apenas para o problema da repartição das receitas da venda do passe social, não apenas para o problema, porque há uma distribuição das boas empresas de transportes, dos resultados da venda do passe social, que continua, no nosso entendimento, e salvo melhor opinião, corrijam-me se estiver enganado, continua a penalizar um conjunto de empresas de transportes e a beneficiar outras, porque se baseia em valores e em estatísticas que já estão ultrapassadas pelo evoluir do tempo e porque a Carris foi desenvolvendo, o Metropolitano, salvo erro, também a mesma coisa, etc. Porque a oferta vai sendo diferente e os números ainda são aqueles de há 15, 20 anos esta parte. Por outro lado, a própria questão da integração da política tarifária, que é para nós uma questão essencial e criticamos duramente e temos uma proposta alternativa para que todos os operadores fossem integrados no sistema de passe social. Por exemplo, a deputada Rita Miguel colocava aqui uma questão importante que tem a ver com a bilhética. Sabemos da questão do zapping. Com o devido respeito, o zapping, para mim, é um porta-moedas eletrónico. Nós carregamos dinheiro, vamos descarregando à medida que entramos no autocarro ou no metropolitano ou no barco. Não sei se dá para os quatro ou se tem que ser cartões diferentes. Um único dá para a sua Flusa, Transtejo, Carris e Metro, salvo erro. Mas isto são bilhetes, isto são descargas e pagamentos de viagem a viagem. O passe, e falamos de quatro operadores, dois de barco, mais Carris e Metro. O passe social continua a ser aqui um problema do ponto de vista da estratégia de integração e da visão do transporte público em rede e não de forma descontextualizada, desintegrada. E isto é de facto, a primeira questão que eu gostava de colocar. Por outro lado, chamou-me, de facto, a atenção e salta à vista, ao longo destes anos, o esforço financeiro, e o esforço não só financeiro, mas essa parte é aqui muito forte, para a renovação da frota. Não é? Este número de 808 autocarros, 500, eu tinha escrito bem, mas li mal. 508 novos autocarros entre 2004 e 2009, incluindo 60 que estão a ser preparados este ano. Eu não sei se o Dr. Silva Rodrigues colocou isto antes, logo ao início, mas a indústria automóvel, neste caso, digamos assim, qual tem sido a articulação ou a relação em termos de mercado ou de políticas até, como se costuma dizer agora, proativas de desenvolvimento da indústria automóvel nacional, e eu penso que isto seria muito interessante para o próprio trabalho e para a própria Comissão, este investimento na frota e a sua relação com o mercado e com a produção nacional, a incorporação nacional nesta matéria, penso que é uma questão central para a discussão que estamos a ter. Mas subsiste um outro problema, que é, como diz o povo, quem é que paga isto tudo? Não é? Isto é um esforço financeiro colossal. O Sr. Presidente avançou com números relativamente ao EBITDA, essencialmente números de dados operacionais, resultados operacionais, mas, segundo os números que eu tenho, corrigir-me-á se eu estiver enganado, números de 2007 seriam como 336,6 milhões de euros. Será possível de endividamento de empréstimos bancários? Estamos, de facto, perante um investimento enorme, com as finanças compensatórias que o Estado, no nosso entendimento, arbitrárias, não estão baseadas essencialmente em necessidades financeiras e, portanto, apesar de algum aumento ao longo dos últimos anos, há aqui uma insuficiência muito clara perante objetivos e orientações estratégicas e políticas que o acionista transmite à gestão da empresa e, portanto, há aqui uma exigência em termos de frota e de outros desempenhos que tem que ter uma correspondência que não deve ser automaticamente transposta para a tarifa, porque senão arrebenta e ninguém lá entra, não é? ninguém utiliza. Já basta o que basta. E, portanto, esta questão da sustentabilidade financeira e da comparticipação do acionista, do financiamento público, deste investimento público que está a ser projetado para o endividamento a médio e longo prazo. Gostava também, se fosse possível, e eu não quero demorar muito tempo, Sr. Presidente, mas acho que há aqui questões que são uma oportunidade magnífica que esta reunião nos traz. Alguma nota sobre projetos futuros, e alguns dos quais são projetos futuros há muito tempo. Eu estou-me a lembrar do elétrico rápido, do elétrico de superfície, digamos assim, da cintura de Lisboa, Algés, Odivelas, se não me engano. Exatamente. Qual é o ponto de situação deste projeto que a Carris, penso eu, estudou bastante e desenvolveu esta ideia, e seria de facto uma matéria muito interessante, porque os padrões de mobilidade, como o doutor colocou ao princípio, estão a ser diversificados. Já não temos aquela estrela concêntrica de há 20 anos esta parte. Há aqui tendências de circulação periférica que este tipo de iniciativa e este tipo de projeto deveria, sem dúvida nenhuma, atender e potenciar. Chegou a haver, na última década, iniciativas muito interessantes ao nível das energias ditas alternativas. O hidrogénio deixou de se falar um bocado nessa experiência e houve uma tendência para se concentrar à aposta, salvo erro, no gás natural. E penso que até das últimas aquisições de novos autocarros houve uma vertente de autocarros de gás natural que teve ali um peso importante. Eu perguntava, cruzado com isto, a questão do abastecimento público, porque o gás natural, até de acordo com alguns especialistas, pode ser aqui uma alternativa muito importante até para o grande público, em termos de transporte individual. E é claro que a Carris não tem que, como missão, facilitar a vida ao utilizar transporte individual. Mas quando existe uma rede de abastecimentos público a nível nacional que é tão escassa e tão insuficiente, A ideia que eu julgo ter recolhido há alguns tempos da própria instalação de abastecimento de gás natural que a Carris tem em Lisboa ser articulada e utilizada de uma forma mais ampla com outro tipo de... O táxi, por exemplo, qual é o ponto de situação que existe nessa matéria e se para o grande público essa questão se coloca também. Penso que ao nível de energia essa matéria seria da maior importância. Deixo para o fim, não é de propósito, mas deixo para o fim duas questões mais negativas, no nosso entendimento, mais críticas. Uma tem que ver com a adoção de tecnologias que envolveram problemas e queixas de cidadãos que se dirigem à Assembleia da República e que expõem os seus problemas, às vezes a sua indignação. Uma que envolve uma polémica maior e que as pessoas se queixaram muito e que ultimamente até continua a aparecer, tem que ver com a questão da bilhética sem contacto. O problema como eu dizia há pouco, os porta-moedas eletrónicos e outros que são os pré-comprados, etc., já motivaram situações desagradáveis e que importa clarificar até, e algumas muito negativas, de coimas, de pessoas que foram penalizadas, e até há aqui um grau de desvalor social, situações negativas a este nível da adoção deste tipo de bilhética. E aqui eu próprio também a sentir na pele esta segunda questão, não a anterior, porque o passo está sempre garantido em princípio, mas os painéis do próximo autocarro. Nota-se aqui um esforço muito grande de espalhar pela cidade, eu penso que devem ser centenas e centenas de painéis de informação de quantos minutos faltam até o próximo autocarro. Isto é uma coisa muito interessante, já a seguir como metropolitana devemos falar sobre isso também, porque até em princípio seria, noutras cidades é costume encontrarmos ao contrário, primeiro no metropolitano e só depois nos autocarros. Aqui começámos com a rede de autocarros, mas eu já tenho notado, e recebemos também nota disso, de dificuldades, de falhas, de expectativa, porque já só falta um minuto e de repente aparece ali o número 12 e já sabemos que só daí a 12 minutos é que ele vem, etc. Mas por falar em minutos, Sr. Presidente, vou já terminar. A questão da rede e da oferta de transporte público. A deputada Rita Miguel também já abordou a questão, tem que ver com... Até a própria carta do cliente, desenvolver a rede de modo a que qualquer ponto da cidade tenha uma paragem e uma distância aceitável. Este é um compromisso da empresa. A questão que eu coloco é, a que horas? Não é? Porque, de repente, a uma dada altura da noite, que não é preciso ser muito tardia, a rede subitamente fica muito diferente e as paragens e os serviços estão muito distantes de uma grande parte da população. E isto significa aquilo que da parte dos utentes já temos ouvido mais do que uma vez, a expressão que é forte, que é dura, mas que se compreende, do recolher obrigatório. E desse ponto de vista há respostas da empresa a movimentações e lutas dos utentes, a questão da Serafina, a questão do Marquês de Pombal, o 42, etc. Mas há muita coisa que continua por resolver e por atender, e portanto gostava de ouvir da parte do Sr. Presidente uma abordagem a este problema da rede e das alterações, com uma diminuição para certas zonas da cidade e o desaparecimento total do transporte público, porque não há rede de metros tão perto, porque a paragem onde se pode apanhar aquela hora está muito distante e a distância já não é aceitável, como a carta do cliente diz. Eu agradeço a oportunidade ao Sr. Presidente e a tolerância pelo tempo. Esta é, de facto, uma questão, além de ser apaixonante para alguns de nós, é uma questão estratégica para o país. E, por isso, este conjunto de vasto de aspectos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. As perguntas que puseram são tantas e tão extensas que o Sr. Presidente...
Sente-se, porque vamos fazer atrasar o metro. Só por isso. Muito obrigado.
E, portanto, eu irei tentar responder-vos tão sucinta, mas tão claramente quanto possível. O Sr. Presidente suscitou, logo na sua intervenção, algumas questões que são da maior importância, enfim, talvez a mais importante de todas, é saber, de facto, se temos ou não temos uma verdadeira rede de transportes na área metropolitana de Lisboa. Porque, efetivamente, o que importa para cada um, na sua mobilidade, é que vai do ponto A para o ponto B e quer fazê-lo com o máximo de rapidez, com o máximo de conforto, com o mínimo de tempo, não é? Com o mínimo de transporte, e, portanto, é perceber como é que esta lógica de integração, como é que esta lógica de construção de um verdadeiro sistema de transportes está ou não está operacionalizada. Eu diria que o Sr. Presidente e vários dos Srs. Deputados, ao referirem este ponto, tocaram, diria, num calcanhar daquilo. Este é, de facto, do meu ponto de vista, um dos aspectos onde mais se pode e se tem de progredir com alguma rapidez nos próximos anos. Estou a falar numa visão verdadeiramente sistémica, numa visão de inter e de co-modalidade, que o automóvel também é uma parte, e é preciso, aliás, colocá-lo de alguma maneira, quando falaram em parques de estacionamento, de facto, e portanto esta visão integrada, por forma a dar uma resposta qualitativamente melhor. Porque é indiscutível, do meu ponto de vista, senhores deputados, que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, se fez uma aposta e um investimento gigantesco em melhoria de todos os modos de transporte na área metropolitana de Lisboa. Melhorou a Carris enormemente, melhorou o metro enormemente, a CP, a Transtejo, a Soflusa, mas também os operadores privados, o atravessamento ferroviário da ponte 25 de Abril, com a Fertag, mesmo os operadores privados rodoviários têm feito algum esforço, das áreas suburbanas, têm feito algum esforço, então há quem desde que referi, mas têm feito algum esforço para fazer algumas melhorias, portanto, há uma grande melhoria, uma grande aposta, um grande investimento, sobretudo de meios públicos, que não teve resposta em ganhos de cota do transporte individual, do transporte público em relação ao transporte individual. E essa é, de facto, uma questão grave, que efetivamente, com a qual estamos confrontados, há que perceber porquê e há que tentar encontrar medidas minimizadoras desta situação que procurem resolver alguns destes problemas. Bem, nós sabemos todos que, de facto, há quase duas décadas, enfim, eu iniciei a minha vida profissional quando cheguei aos transportes, não foi logo, enfim, no início, mas foi quase no início da minha vida profissional, mas quando cheguei, em 1983, portanto estamos a falar de há 25 anos, já se falava em integração, em intermodalidade e em autoridades metropolitanas de transportes. Portanto, durante 20 anos andámos a discutir autoridades metropolitanas de transportes. Não fizemos. Bem, mas, enfim, essas são decisões que podem dar saltos qualitativos muito grandes. E as cidades, e na Europa todas foram, que operacionalizaram autoridades metropolitanas de transportes, tiveram grandes resultados positivos na melhoria, quer da sua oferta de transporte público, quer na utilização e na captação e no ganho de novos clientes e de novos utilizadores para o transporte público. Não é preciso ir muito longe. Basta ir aqui ao lado da Espanha, às cidades espanholas, e com facilidade constataremos que desde que as autoridades metropolitanas de transportes nessas cidades foram criadas, houve um aumento de resposta do transporte público diferente. Portanto, esse é um quesito muito, muito importante. Porque hoje, ao longo de todos estes anos, a integração que se foi fazendo, alguma integração existe, não é? Que se foi fazendo, resultou naturalmente, desde logo, a intervenção do Governo, naturalmente, enquanto responsável pelas decisões mais relevantes da política de transportes, de alguma articulação com as autarquias, nem sempre fácil, como nós sabemos. De alguma articulação entre autarquias, na minha opinião, ainda menos fácil, e naturalmente, por via dos órgãos do Estado, o Instituto 2, o Instituto da Mobilidade de Transporte Terrestre, anteriormente a antiga Direção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais, que eu próprio fui diretor já, enfim, há 20 anos. Bem, portanto, diretor-geral, portanto, digamos, foi-se fazendo algum esforço, mas esse esforço não foi suficiente. Bem, a própria Carris, no processo de reestruturação de rede, que iniciou em 2006, um dos quesitos dessa reestruturação é um reforço da articulação com o metropolitano. E, portanto, nós, por nossa iniciativa, naturalmente validada pelo Governo, depois de ouvir a própria Câmara de Lisboa sobre essa matéria, que nos temos a própria lei, está a aparecer sobre tudo aquilo que são a criação ou a supressão ou alterações na rede da Carris, não é? Mas nós próprios, por nossa iniciativa, reestruturámos a rede num processo faseado. A primeira fase foi em setembro de 2006, a segunda em janeiro do ano passado, quando o metro foi prolongado a Santa Apolónia, com a abertura também da estação do Terreiro do Paço. Quer dizer, na lógica da nossa reestruturação está um esforço de garantir intermodalidade, desde logo na cidade, entre os dois operadores que prestam serviço à cidade, tendo nós feito alguma lógica de rebatimento ao metro, isto é, procurando que as nossas carreiras rebatam melhor ao metropolitano para permitir uma utilização conjunta da carreira do metro enquanto agentes de mobilidade na cidade. Bem, e portanto, é óbvio quando fazemos isto, perceberão o que vos diga, enfim, e é isto que está feito, toda a nossa reestruturação aponta, entre outros aspectos, para esta questão, estamos de alguma maneira a fazer, por nossa iniciativa, transferências, algumas transferências, para além daquelas que sempre ocorreriam, estamos nós, empresa, também a induzir algumas transferências de passageiros da Carris para o metropolitano. Até do ponto de vista da Carris, com perda de receita da Carris. Porque, como é óbvio, se os nossos passageiros se transferem para o metropolitano, o seu percurso médio baixa, e como nós também somos remunerados em função do percurso médio, significa que, de alguma maneira, nós próprios estamos a induzir uma transferência de receita da Carris para o metro. Mas mesmo nessa lógica, que é, aliás, a lógica dos operadores rodoviários, que é serem feeders dos operadores pesados e semipesados, alimentadores dos operadores, nós fazemos a distribuição fina na cidade, como outros fazem a distribuição fina na área metropolitana, e, portanto, quando empurramos para o comboio, ou para o metro, ou para o barco, estamos, obviamente, a fazer, obviamente, este papel que cumpra os rodoviários, que serem a distribuição fina, onde não existem os modos pesados ou os modos semipesados, e o próprio repartimento é... Portanto, este processo, do ponto de vista operacional, tem ocorrido, mas muito aquém daquilo que seria necessário e que é necessário acontecer. Bem, e depois, porque efetivamente os senhores deputados, alguns dos senhores deputados também suscitaram essa questão, do ponto de vista da lógica do transporte urbano, é preciso que definitivamente a cidade seja gerida com uma perspectiva de mobilidade e não com uma perspectiva de tráfego. E a cidade, de facto, tem uma cultura, e os órgãos autárquicos da cidade têm uma cultura de muitos anos. Eu próprio, no passado, fui vereador da Câmara de Lisboa, já há muitos anos, e, portanto, encontrei isso na Câmara, e que, enfim, quase 20 anos depois, continua muito presente essa cultura, que não é muitas vezes sequer, obviamente, a nível político, já hoje há um vereador para a mobilidade, que é, enfim, politicamente, diria, uma novidade recente. Que não existia, mas que já representa algum salto qualitativo importante. Já não se fala só em tráfego, fala-se em mobilidade, que não é exatamente tráfego, são coisas diferentes. Mas a cultura da tecnoestrutura da Câmara, todo o aparelho da Câmara está muito vocacionado para gerir tráfego e não mobilidade, que são coisas diferentes, algumas vezes com penalização para a própria mobilidade, como imaginam. Isto significa que, embora se tenha naturalmente progredido, esta lógica de gerir a cidade numa perspectiva de mobilidade, que eu acho que é absolutamente fundamental, passa por uma questão que o Sr. Presidente suscitou, e vários dos senhores deputados, e bem, e que é a necessidade indiscutível de se entender que o espaço urbano é um bem económico e escasso, e de utilização e de apropriação coletiva, o que significa que tem de ser tratado nessa lógica. Ou seja, o estacionamento é uma variável regulatória fundamental na mobilidade. O estacionamento, onde se estaciona, como se estaciona, qual o preço pago do estacionamento, a fiscalização sobre o estacionamento, é absolutamente fundamental. Se queremos, de facto, uma cidade com menos transporte individual, com menos congestionamento, com mais transporte público, com melhor transporte público, necessariamente há que atuar sobre a variável estacionamento. É absolutamente uma condição fundamental de sucesso numa política de mudança de paradigma de mobilidade urbana. Portanto, esta questão é absolutamente fundamental. Há cidades, como todos bem sabemos, que já criaram, com aproximações diferentes, as taxas de acesso à cidade. Como sabem, exatamente num esforço para impedirem que os automóveis, sobretudo um grande número de automóveis, afluam aos centros das cidades, com tudo o que isso significa de congestionamento, poluição, sinistralidade. Bem, mas eu acho que, independentemente desse tipo de medidas, há outras não tão radicais, que não suscitam tanta animosidade da parte dos automobilistas, não estou a discutir a bondade dessas medidas. O que eu estou a dizer é que há outras importantes que podem e devem ser tomadas, designadamente estas que vos falei, relacionadas com a gestão do espaço, portanto, do estacionamento. As condições também de circulação do transporte coletivo. Obviamente, o aumento dos corredores base. Desse ponto de vista, este é um aspecto fundamental, porque quando nós estamos a dar mais corredores de base, não só estamos a apostar no transporte coletivo e a facilitar a circulação, as condições de circulação, o tempo da viagem, a regularidade, que são quesitos fundamentais de qualidade, a que os nossos clientes são particularmente sensíveis, como ao mesmo tempo estamos, obviamente, a disponibilizar menos espaço para o transporte individual. Porque, obviamente, o espaço é finito e é limitado, como disse, e, portanto, se há mais espaço para o transporte coletivo, há menos espaço para o transporte individual. Portanto, estaríamos a caminhar no sentido, e se o fizermos, estamos a caminhar no sentido, obviamente, de criar condições para que haja mais utilização de transporte individual. Algum progresso tem sido feito nesse domínio. a Carris tem hoje uma percentagem da sua rede em corredor bus, que estando longe de ser aquela que nós desejaríamos, obviamente, tem tido algum progresso. Lento, muito lento. Nós hoje temos cerca de 10% do total da rede em corredor bus. Naturalmente, na rede elétrica temos uma parte maior, como perceberão, mas na rede global da Carris, cerca de 10%. Enfim, desse ponto de vista, estamos melhores do que outras cidades e piores do que outras cidades. Não estamos nem particularmente bem, nem particularmente mal. Em setembro passado, foram definidos alguns novos corredores, como saberão, que a Carris agora utiliza. Bem, mas, portanto, é um caminho que se tem que continuar a assegurar e do qual eu penso que, efetivamente, poderiam resultar consequências muito importantes para o transporte coletivo, para a qualidade do transporte coletivo. Nós temos, como sabem os senhores deputados, integração tarifária, aliás, essa questão foi já referida. Essa integração, Lisboa foi uma cidade pioneira na integração tarifária há mais de 25 anos, quando a fizemos. O passo social é, de facto, um passo importante nesse caminho de criação de condições, de facilitação de todos os modos de transporte e de grande mobilidade por parte dos clientes entre modos de transporte, naturalmente. Sim, exatamente, 76. E, portanto, obviamente, foi um passo importante que foi dado. Bem, agora, como é óbvio, estamos a aperfeiçoá-lo. O Sr. Deputado Bruno Dias referiu algumas questões importantes. Nós temos alguns outros passos, tais como sejam. Quando criámos o Zepping, que disse, e disse muito bem, eu subscrevo inteiramente essa questão. O Zepping é um porta-moedas de transportes. Nós, aliás, chegámos a pensar, enfim, numa designação qualquer mais parecida com isso, que só não adotámos como ficou, digamos, como uma conotação negativa. Enfim, o porta-moedas que se criou, como sabem, há uns anos, vulgar, um normal porta-moedas, em que ficávamos os cartões e, supostamente, pagar cafés e jornais, enfim, quisemos desviar um bocadinho dessa carga negativa de imagem, de memória, e por isso designámos por Zepping exatamente nesta lógica de, enfim, permitir uma grande mudança e muito fácil. Hoje, como disse também o Sr. Deputado Bruno Dias, na Carris, no Metro, na Transtejo e na Solflusa, mas num processo que se irá estender aos demais operadores da região de Lisboa, de forma gradual, à medida que, efetivamente, esses operadores tiverem, como têm estes quatro já, bilhéticas, sistemas de bilhética sem contacto. Obviamente que o porta-moedas, para ser viável, exige sistemas de bilhética sem contacto. Bem, mas esta questão significa que há um timing previsto para isso. A CP, durante este ano, na área metropolitana de Lisboa, operacionaliza a integração dos sistemas de bilhética sem contacto nas suas linhas, Sintra, Cascais, Zambuja, Cintura. Naturalmente que os operadores rodoviários têm em curso um projeto de integração tarifária que está previsto estar pronto no de bilhética sem contacto, está previsto estar pronto no final deste ano, e que está a correr os seus trâmites, que é, aliás, acompanhado pela OTLIS, que é o ACE, que junta todos os operadores privados e públicos da região de Lisboa para tratar destas questões da integração tarifária e de bilhética, e, portanto, obviamente, há um caminho que está a ser percorrido. Bem, o Sr. Deputado Bruno Dias, e eu vou passando um bocadinho também de acordo com ali o Sr. Presidente, faz-me sinais, mas não queria também deixar de dar estas respostas. O Sr. Deputado, por um dia, referiu uma questão que nós temos consciência dela e que é uma realidade e que, obviamente, eu não irei desmentir. Embora, muitas vezes, os presidentes, naturalmente, tenham que branquear um pouco a imagem das suas empresas. Mas eu não preciso aqui nesta sede, obviamente, não ser totalmente transparente. E a questão, de facto, que referiu, que tem havido algumas avarias na tecnologia. E, portanto, muitas vezes pessoas com carregamentos válidos no bilhete Sete Colinas ou no bilhete Viva Viagem, seja com carregamentos de bilhetes Carris, de bilhetes Metro, bilhetes Carris Metro, ou agora de Zepping, que muitas vezes, obviamente, há avarias com esse sistema. É verdade, tem havido avarias. É verdade que não há tecnologias que se possam garantir a 100%. Naturalmente, tem havido também aqui da nossa parte uma grande preocupação em que estas coisas sejam resolvidas e adotarmos um conjunto de medidas importantes para que, efetivamente, tenham diminuído, e têm diminuído, esse número de avarias, sendo que, naturalmente, sempre que nós verificamos que há uma razão válida para que o cliente não tenha validado o título, nós, obviamente, mesmo que, em termos de fiscalização, ele tenha sido identificado como estando a viajar sem título validado e, consequentemente, coimado, não é? Sendo que tenha sido aplicado uma coima, se de facto, e hoje os sistemas permitem dar-nos essas garantias. Nós percebemos se ele tinha ou não tinha o título carregado e com uma avaria de sistema, se ao contrário não tem carregado. Porque nós também temos um problema com os senhores deputados. Exatamente. Temos uma identificação absolutamente rigorosa sobre isso. Mas nós também temos um problema que os senhores deputados percebem, que é muito pertinente para nós. É que nós, ao contrário do metropolitano, ou da CP, ou da Transtejo, ou da Solflusa, nós temos uma rede aberta. E isso significa que, como todos os operadores têm redes abertas, estamos muito mais suscetíveis à fraude. Isto é, a pessoas que ou não têm título de transporte, ou até que tendo título de transporte não validam. E por isso nós temos feito campanhas intensas, regulares aos nossos utilizadores, chamando a atenção que é fundamental. Não basta terem o título carregado, não basta ter o passe, não basta ter o bilhete com dinheiro carregado. É preciso validá-lo nos validadores e registar, obviamente, essa viagem. Até por outra razão, que efetivamente também aqui foi referida pelo deputado Bruno Dias e que é importante, é que, de facto, nós hoje, e este é um processo para o qual caminhamos rapidamente, nós hoje repartimos receitas com base num inquérito à repartição modal que, de facto, tem mais de uma dezena de anos. E poder-se-á perguntar, mas porquê que não evoluíram para outro? Você está com uma razão muito simples. Porque, como é óbvio, os que perdiam passageiros disseram que não estavam de acordo com os resultados do inquérito, que tinha mal feito, e os que ganharam passageiros disseram que estavam de acordo e estavam muito bem feito. De onde? Como é, não houve condições, não houve capacidade para impor alterações. Até porque, obviamente, estamos aqui a falar com uma parte também dos operadores, que são operadores privados. Se, em verdade, em relação aos operadores públicos, ainda se pode admitir, enfim, que o Estado, através do Governo, diz, façam assim, e, obviamente, faz-se assim. No caso dos operadores privados, isto não é tão trivial nem tão linear. E, portanto, não estando validados por esses operadores, em muitos casos, esses inquéritos, e porque os operadores privados da região metropolitana de Lisboa, sobretudo os operadores rodoviários, e são vários, Rodoviária de Lisboa, Transportes do Lutejo, Vimeca, Stagecoach, enfim, Joaquim Jerónimo e outros, enfim, uma parte relativamente importante, não aceitando essas alterações, elas não puderam figurar. Hoje, os sistemas de bilhetes em contacto, e como vos disse até final deste ano, todos terão sistemas de bilhetes em contacto, permitem, obviamente, num concentrador central, perceber quem andou com que operador durante que viagem. E, portanto, como é óbvio, esta questão da repartição de receita, caminhamos rapidamente para que seja objetiva e não, obviamente, decorrente de inquéritos, com tudo o que representarão esses inquéritos. E, portanto, esta é uma questão que, efetivamente, é importante. Como também é importante, como aqui foi referido, a questão que tem que ver, obviamente, na nossa preocupação em informar e em melhorar a informação aos passageiros, a criação e a instalação de 350 painéis de informação em tempo real, que estão nas mais importantes paragens da Carris. Estes painéis, foi aqui dado o exemplo, efetivamente muitas vezes põem lá 2 minutos e a seguir, obviamente, põem 5 minutos ou 12 minutos. É verdade. E por uma razão muito simples, porque, como sabem, os sistemas funcionam, obviamente, com base num algoritmo que calcula em permanência, em cada 30 segundos, localiza automaticamente onde está o autocarro e onde está a paragem, e com base no histórico, calcula o tempo que falta para que aquele autocarro possa chegar do ponto onde está até à paragem seguinte. O que acontece é que, muitas vezes, como sabemos bem, as condições objetivas da situação se alteram, e, portanto, o próprio sistema automaticamente procede à correção. E, portanto, começou por dizer que era dali em 3 minutos, e passado um bocado aparece lá 8 minutos, porque, obviamente, as condições de circulação levam a que o sistema corrija, e, efetivamente, o autocarro não vai chegar passar 6 minutos, mas passados 8 minutos. E é assim que se fazem estas alterações. É claro que algumas vezes também, como saberão, acontece, nós temos obviamente hoje um sistema que nos permite identificar quando há avaria num painel em 350 e, portanto, procedemos à correção. A questão, portanto, que eu penso pode aqui representar um salto qualitativo grande, importante, e que neste momento, como sabem, a Assembleia da República, pela Lei 1/2009, criou já a Autoridade Metropolitana de Transportes para Lisboa e para o Porto, que, efetivamente, eu espero e desejo, embora este seja um ano também complicado para a operacionalização, isto sobre isso os senhores professores melhor do que eu, o que eu quero dizer, mas sendo um ano complicado para a operacionalização de todo este sistema, por força exatamente de um conjunto enorme de eleições que o país vai viver em 2009, eu espero que sejamos capazes de rapidamente operacionalizar as autoridades metropolitanas de transporte, com tudo o que isso possa significar de melhoria na articulação e na coordenação. Depois, o Sr. Presidente, a Sra. Deputada Rita Miguel também levantou a questão, como é que nós percepcionamos se os nossos clientes, efetivamente, estão mais ou menos satisfeitos com o serviço? Eu mostrei-vos, obviamente, nos meus slides, que ficam o índice de satisfação do cliente. Nós, anualmente, fazemos, não a Carris, mas uma terceira entidade, normalmente o CUSOPT, efetivamente, e a própria Universidade Católica, fazem-nos, digamos, um inquérito ao nível de satisfação, de acordo com metodologias internacionais, ao nível de satisfação do cliente, e, portanto, tal como eu vos mostrei aqui, nesse inquérito anual, nós percebemos, por um lado, o que é que o cliente está a avaliar como mais positivo, como menos positivo, e naturalmente aquilo que se verifica, como também vos disse, é que desde 2004, todos os anos, e nós temos naturalmente satisfação com isso, porque temos investido em mais qualidade, o cliente tem percepcionado, e por isso o índice de satisfação anual do cliente tem melhorado ano após ano. Agora, também, penso que efetivamente a senhora deputada Rita Miguel perguntou, e a empresa está satisfeita consigo própria e com o seu desempenho? Não, senhora deputada. A empresa não está, nunca estará satisfeita consigo própria nem com o seu desempenho. A empresa tem uma consciência muito clara de que o esforço que foi feito nestes últimos anos foi um esforço bem sucedido, com resultados concretos, e aquilo que é hoje a realidade da Carris é muito melhor do que aquilo que era a Carris em 2003 ou a Carris em 2002. Mas a empresa sabe que tem ainda um longo caminho de melhoria para percorrer. Não só na melhoria da qualidade do serviço, como sobretudo na resposta que os clientes esperam da empresa. Porque também foi aqui levantada outra questão pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que é, a dado momento, a oferta de transportes reduz-se muito. É verdade. A dado momento, a oferta de transportes reduz-se muito. Embora a reestruturação da rede da Carris tenha induzido mais transporte. Nós hoje, em 2007, em 2008, oferecemos mais transporte em quantidade, em veículos quilómetros, em lugares quilómetros, do que oferecíamos antes de iniciarmos a reestruturação. Mas teremos que, ainda assim, ela é insuficiente. Porque, como é óbvio, há uma hora do dia, do final do dia e da noite, aliás, nós temos, como sabem, funcionamos 24 sobre 24 horas, enfim, naquilo que chamamos a própria rede da madrugada, isto é, durante a noite, temos uma rede diferente da rede diurna, naturalmente, uma rede em estrela, centrada no Cais de Sodré, que cobre as principais zonas da cidade, bem, mas é uma rede muito reduzida, quer em quantidade, quer, obviamente, em meios que estão colocados. Bem, mas aos deputados também puseram aqui uma questão que é pertinente, é que a empresa, como qualquer empresa neste aspecto, tem que fazer um balanceamento, um trade-off complicado entre a sua demonstração, entre a sua conta de resultados. Entre, obviamente, aquilo que é em cada ano o resultado da sua operação. Sendo que obviamente, há que ser cuidadoso na própria forma como nós fazemos todos os contribuintes pagarem o resultado de uma operação que será sempre desequilibrada, como aqui foi dito, nem pode ser de outra maneira, porque nas tarifas nós não podemos pôr as tarifas àquilo que deveríamos pôr para cobrir os custos totais da empresa, como é óbvio. Bem, mas há aqui, obviamente, compromisso que a empresa assumiu. No próprio contrato de gestão convertidos, de melhoria de resultados, que nós temos sido capazes de concretizar. Por um lado, este compromisso, e por outro lado, o outro de pôr, de facto, mais transporte, como sabem. Mas mais transporte significa mais custos. Mais custos, cuja contrapartida em receita será ainda mais insuficiente do que aquela que é durante, obviamente, as horas em que temos maiores níveis de procura, como perceberão. Porque, obviamente, à noite, em que os nossos níveis de procura são muito baixos, obviamente que significa que o gap entre proveitos e custos é maior do que numa hora de ponta em que, obviamente, há uma procura elevada. Portanto, desse ponto de vista, este trade-off, nós temos procurado ir dando algumas respostas, no diálogo com a Câmara, no diálogo com as juntas de freguesia, no sentido de ir ao encontro das necessidades, mas sabemos, criámos novos serviços, os senhores deputados saberão, criámos, obviamente, em setembro passado, um serviço noturno, houve um reforço de serviço noturno, para a Carris, sobretudo, mas também para a CP, com a criação de um comboio à meia-noite em cada uma das suas linhas suburbanas, mas também para a Transtejo e para a Solflusa, com a criação de um atravessamento para a margem sul, num período em que normalmente a empresa não funcionava. No caso da Carris, não é assim, porque a Carris funciona toda a noite, e que, para além de ter feito um reforço na chamada rede da madrugada, e com a criação de uma nova carreira para a rede da madrugada, criámos serviços especiais, como sabem, para as noites de sexta-feira e de sábado, e para as festas de feriado, chamado Night Bus, que é, aliás, um serviço que é de utilização gratuita, como também saberão os senhores deputados. Criámos as chamadas carreiras dos hospitais. Carreiras que estão equipadas apenas e só com autocarros dotados de rampa de acesso para transportar cadeiras de rodas, que servem todos os equipamentos hospitalares de Lisboa. Criámos um serviço chamado Bike Bus, para transporte de bicicletas aos fins de semana, num conjunto de carreiras, neste momento quatro carreiras, que obviamente vão para os pontos da cidade onde efetivamente as pessoas utilizam para a prática de algum desporto, algum lazer, sobretudo durante os períodos de fins de semana. Portanto, há efetivamente um caminho gradual no sentido de ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos nossos clientes, para que efetivamente se possa reconhecer este esforço que está a ser feito. Sendo que, senhores deputados, o Estado tem feito com a Carris um esforço que pessoalmente me apraz registar, no sentido de, ao longo deste período, desde que tenho a responsabilidade de presidir a empresa desde 2003, de reforçar a indemnização compensatória. reconheço, sobretudo num quadro de constrangimento orçamental com que o país tem vivido, não pode deixar de ser sublinhado este esforço do Estado em relação à Carris, mas ele é insuficiente para as necessidades, efetivamente, da Carris. E, portanto, nós temos necessidades de financiamento por via da operação e por via do financiamento para o investimento. Não gerando nós que é esforço positivo, significa que tem que haver mais endividamento. Não era possível ter feito este esforço de investimento em frota nova se não se tivesse, obviamente, aumentado o endividamento, que neste momento ronda os 500 milhões de euros na Carris. 500 milhões de euros na totalidade. E eu termino, Sr. Presidente, porque enfim, o seu tempo não dá para mais, o vosso tempo não dá para mais, eu termino dizendo que nós temos na Carris, para terminar dizendo isto, nós temos uma consciência muito clara de dois aspectos fundamentais. O primeiro é que não basta ter um produto bom, é preciso que o mercado saiba que esse produto existe. E nós temos no setor dos transportes todos uma cultura genética herdada em que a vertente marketing, mercado, comunicação é uma vertente desconhecida. Nós temos feito uma grande aposta nos últimos 2 anos nesta matéria. E terminaria dizendo que estamos, aliás, a fazer um chamado reposicionamento da marca. A marca Carris tem valor, porque a Carris, obviamente, nos seus 136 anos, é um contributo muito relevante para a cidade, para a modernização da cidade, para o desenvolvimento da cidade. Mas estamos a reposicioná-la no sentido de ajudar-nos a perder a ideia de que o transporte público é para aqueles que não têm alternativa, é para os desfavorecidos. E, à semelhança de outras cidades, levarmos as pessoas a perceberem que, efetivamente, não é apenas por razões ambientais, é por razões, obviamente, de funcionamento físico objetivo da cidade, que o transporte público é a solução. E é por isso que, neste reposicionamento da marca, numa abordagem de marketing multissensorial, nós criámos, como saberão alguns, uma fragrância que designámos por EcoCity, que neste momento colocámos os 40 novos autocarros que em 2008 chegaram à empresa, no final de 2008, e que vamos colocar durante o ano de 2009 em toda a frota da Carris, e que dá, digamos, uma percepção simpática ao nosso cliente quando entra no autocarro, digamos, sente essa fragrância, e portanto também numa tentativa de ir desmistificando esta ideia de que o transporte é uma coisa má, que o transporte é para aqueles que são... Não, o transporte é para todos, os que efetivamente entendem que há que garantir mobilidade sustentável, mobilidade com qualidade. E uma coisa eu asseguro à Assembleia da República e aos deputados da Assembleia da República, é que a Carris irá prosseguir com muito afinco este seu trabalho que tem vindo a desenvolver de efetivamente dar um contributo relevante e positivo para a melhoria da mobilidade na cidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer que todos nós estamos satisfeitos e apreciamos o esforço da Carris e queria que não interpretasse mal esta minha ansiedade em relação ao tempo, por duas razões. Primeiro, porque temos aqui uma outra entidade. Segundo, ou três razões. Segundo, não terminaram hoje os nossos contactos com a Carris. Provavelmente poderemos vir a falar mais tarde. E, em terceiro lugar, porque este grupo tem um mandato que não, digamos, que estabelece as suas questões prioritárias de análise. Foram aqui levantadas muitas questões que são absolutamente objetivas, sérias e importantes, mas que não fazem parte do nosso âmbito de intervenção. O funcionamento concreto de cada instituição, de cada empresa, os seus problemas do dia-a-dia, não faz, infelizmente, ou felizmente, parte das preocupações do grupo. O grupo quer, justamente, levantar as grandes questões de natureza estratégica que, ao longo de décadas, não têm sido abordadas de forma correta. E são essas questões que nós queremos levantar para a Assembleia da República e queremos eventualmente levantá-las inclusivamente ao Governo. Portanto, eu queria só que entendesse que não há aqui desconsideração pela sua preocupação legítima em apresentar-nos a empresa. Nós temos ficado muito satisfeitos com as informações que temos recebido de outras entidades. Portanto, eu queria agradecer mais uma vez a exposição, as informações, felicitar a instituição pela consciência que tem do seu papel e pela visão que nos parece correta do que está verdadeiramente em causa, e queria pedir para finalizar o seguinte: se nos quiser fazer chegar um memorando sobre a visão que aqui expôs, sobre as grandes questões de fundo, onde é preciso realmente atuar, nós apreciaríamos, porque nós iríamos dar uso seguramente a essa visão e a esses dados. Nós tomamos alguns apontamentos, mas o que nós de facto pretendemos é chamar a atenção da Assembleia e do Governo que o país não pode continuar a ter entidades a atuar de forma isolada, cada uma delas procurando fazendo um grande esforço, procurando melhorar a sua gestão, mas não conseguindo as sinergias que hoje já deveríamos ter, depois do tal esforço que nos últimos 10, 15 anos tem sido feito a todos os níveis, privado ou público. Portanto, é aí que nós queremos ver se conseguimos fazer alguma coisa de relevante enquanto a Assembleia da República. Portanto, se nos quiser fazer chegar um memorando, digamos, da visão que tem, onde é que se deveria tocar para que o país desse um passo em frente, nós agradecíamos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.
Energéticas acabaram por não ser desenvolvidas, mas enfim, haverá outras oportunidades para sobre elas seguramente conversar. Muito obrigado também.